Após a obtenção do material, o investigado passava a manipular psicologicamente as vítimas, realizando chantagens e, em casos extremos, incentivando a prática de automutilação. Durante o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão no norte de Minas, os policiais recolheram aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos de armazenamento, material de abuso sexual infanto-juvenil.
8h37, a seguir a conversa de redação.
Quer ter sorte o ano inteiro? Vem pro Marte Minas, uai. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero todo mês. E a vales compras de R$500 todos os dias.
Asa ou coxinha da Asa, super frango congelado quilo, R$9,98. Cerveja Império 269ml, R$1,99. Açúcar Delta Coruripe 5 quilos, R$11,98. Picanha bovina nacional por congelada peça quilo, R$59,98.
Marte Minas, aqui, sua compra dá sorte.
Proibida venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
E aí, como está o seu irmão? Ele foi na Alfamen?
Foi sim, está fazendo o tratamento.
Tá dando resultado?
Ele está super empolgado, já não parece mais ser um problemão.
Não acredito, mas que ótimo, ainda bem que ele foi no lugar certo.
Clínica Alfamen, médicos especializados em disfunção erétil e ejaculação precoce. Clínica Alfamen, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem, hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem nada aí.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
Na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, Neymar está nesta. O Cruzeiro tem 5 nomes: Fabrício Bruno, Kaique, Gerson, Matheus Pereira e também o atacante Caio Jorge. A novidade para muitos é o zagueiro Thiago Silva, de 41 anos. O zagueiro trabalhou com Carlo Ancelotti e é tido também, a exemplo de Danilo, como um jogador de confiança do técnico, mesmo passando de 40 anos. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Conversa de redação. 8h40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Esse é o Conversa de Redação. E comigo, para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos, Pedro Nascimento, Bernardo Estilac e também a economista Rita Mundin. Olha só, pessoal, anel rodoviário amanhece totalmente liberado, a não ser o trânsito do dia a dia, né? Após mais um grave acidente envolvendo 14 veículos na altura do bairro Betânia. Aquele mesmo trecho que o ouvinte da Itatiaia, o internauta, está acostumado, né? O engavetamento foi causado por um caminhão carregado com placas de aço que desceu desgovernado pela pista no sentido Vitória. A primeira informação seria que o caminhão ficou sem freio naquele momento. Bom, a colisão deixou 2 pessoas feridas e interditou totalmente a via por mais de 3 horas. Por um milagre, ninguém morreu. William Travassos, mais um acidente grave naquele mesmo trecho que o Belo Horizontino está acostumado. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Lembrando que na sexta-feira, uma carreta bitrem com 50 toneladas foi parar na área de escape. E eu conversava com o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, Tenente Barcelos. Hoje de manhã, ele mandou uma mensagem falando o seguinte: William, a gente tem que parar de tratar isso como um simples acidente e a vida que segue. A gente tem que começar a trabalhar com a responsabilização, a gente tem que entender os fatores que contribuíram para esse acidente. Ontem o Tinelão, nosso colega de trabalho, me deu uma entrevista e ele falava sobre essa movimentação do anel. Todo o trajeto que o caminhoneiro faz, ele tem ali uma percepção, quando chega naquele ponto do Betânia, que o trânsito está livre. E ele vem, passa uma marcha a mais, dá uma folga para o motor. E depois, quando chega na frente, o trânsito vai, você tem o estreitamento da pista, vai travar, vai parar. E se o caminhoneiro não conhece a região, a tragédia é anunciada. O que a gente tem que começar a falar é sobre o excesso de velocidade no anel. A gente tem que começar a falar sobre o estado de manutenção desses veículos, que são esses os fatores, sobre a imprudência no anel, porque é muito comum hoje, você tem lá o limite de 60 km por hora, e aí o sujeito, quando chega no radar, ele diminui a velocidade, passou do radar, ele acelera. E isso, e a gente tem que começar a cobrar e conscientizar as pessoas sobre essa via que não é compatível com a nossa realidade, porque você bota um monte de carreta ao lado de veículos de passeio, um acidente, ele vai acontecer. O que a gente precisa é intensificar a fiscalização, falar sobre conscientização.
Ô Pedro Nascimento, você está em Brasília agora, mas para quem não te conhece de antes, como eu, desde o antigo metro, daquela redação, você já cobriu vários acidentes ali no anel, como eu também já cobri em épocas que a gente ia para a rua, né? Não é novidade nenhuma, nem isso que o Ira disse, que o Tinelão trouxe também, né? A gente tem um problema que começa lá em cima, na Mutuca, que precisa ser muito bem sinalizado, porque senão, na hora que chega lá perto do Betânia, já foi, a vaca já foi pro brejo. Bom dia pra você.
Bom dia, Júnior. Bom dia também pros debatedores. Você foi fundo aí na lembrança, né? De fato, né? Desde a época do Metro, Band News, na época do Jornal Tempo também. Cara, o que eu já fiz foi cobrir acidente nesse anel rodoviário e sempre essa mesma... dinâmica, né? O caminhão vem, ele precisa descer engrenado, né? Daquela descida do Betânia. E ali, né? Você tem ali a pista de escape, né? Para quando o pessoal perde o controle, você tem ali radar também. Mas, de fato, cara, se você tá carregado ali com um caminhão, e principalmente o pessoal que anda com minério, essa especificamente, não me recordo a carga que foi desse acidente, né? Mas.
Esse agora foi placa de ferro, de aço.
Placa de ferro, de aço. Então, cara, não é uma. Não tava carregando um cinto de pelúcia, né? Não era uma coisa leve, né? Então, assim, o caminhão desce pesado e aí chega nesse afunilamento ali, é batata, não tem muito o que fazer. Cara, essa pista do anel rodoviário, já há muitos anos, converso com especialistas, a gente sempre tem aquela discussão sendo ressuscitada, né? Do anel passar para a Prefeitura de Belo Horizonte, já até passou para a Prefeitura de Belo Horizonte, né? Mas, assim, o que mudou? Nada, né, cara? A imprudência continua sendo o principal fator, porque quem de fato conhece essa pista, sabe ali o caminho, sabe que você não pode passar de 30 por hora ali, dependendo da carga que você está levando, porque você esquenta a lona do freio e aí chega lá embaixo, você não consegue frear. E ali embaixo, depois que você passa essa descida do Betânia, o caminhão, ele embala e não tem jeito. Então, cara, assim... se a Prefeitura de Belo Horizonte ou se qualquer órgão que trate sobre o trânsito e que queira fazer alguma coisa pelo anel rodoviário tiver a intenção de reduzir esses acidentes, acho que é hora de começar a pensar, de repente, na restrição de carretas por lá, mas aí, de qualquer forma, você precisa de uma solução alternativa. Você pode pensar ali em quebra-mola, você pode aumentar radar. Agora, uma coisa que eu sempre fico muito curioso nesses acidentes, Júnior, e os colegas também devem ter reparado, é que ao longo desse trajeto, você não vê uma viatura de polícia militar, de polícia rodoviária, de quem quer que tenha que fazer a fiscalização desse trecho, você não vê. Então, é um trecho que ele não é fiscalizado, ele é sinalizado, de fato, mas para conter essa imprudência, eu acho que faria sentido uma fiscalização maior ali nesse trecho, viu, ô Júnior?
Ô Rita Mundinho, o problema começa aí perto de onde você mora, né? Começa lá em cima, em Nova Lima, e que vai desaguar aqui no Betânia. Bom dia para você.
Ei, Júnior, eu acho que tudo foi falado, mas a causa principal, estrutural, não foi dita. Hoje nós não temos mais um anel rodoviário, nós temos uma avenida do contorno, da Grande BH. Então é inadmissível que caminhões, que carretas trafeguem na avenida do contorno. Então o problema, prefeito, governador, presidente, deputados, senadores, vamos fazer o rodoanel. Pelo amor de Deus e para salvar vidas. Então não é discutir tecnicamente se o caminhão vai perder o freio, se não vai perder o freio. O caminhão tem que estar fora de uma avenida do contorno, de uma avenida de integração da Grande BH, onde transitam ali, né, trafegam carros e pessoas, milhares de pessoas correndo risco de morte. Todos os dias, pela omissão da falta de investimento em infraestrutura nas cidades, né, no Brasil. Então é um problema estrutural, é a falta de investimento em infraestrutura, em mobilidade, é um descaso com a vida humana e com o crescimento da própria cidade. Então é isso, nós estamos falando da Avenida de Integração ou da Avenida do Contorno da Grande BH, onde todo dia é só ligar Itatiaia de manhã cedo. A gente tem que perguntar o que que aconteceu no anel.
Ô Bernardo Stilac, esse assunto ele se esgota, porque a gente fala muito dele, né, no dia a dia. A Rita tem razão nessa questão do rodoanel, porque não é simplesmente tirar os caminhões dali, né? A gente não tem outra opção. Primeiro tem que ter uma opção, que é a questão do rodoanel, que estava previsto, e aí eu preciso lembrar, o governo de Minas tinha anunciado, para entregar nesse ano, de 2026, mas a gente não fez nenhum quilômetro ainda.
Bom dia. Bom dia, Júnior, ao ouvinte da Rádio Itatiaia, aos colegas debatedores. Essa questão do rodoanel ainda vai ser muito discutida nesse período eleitoral, viu? Porque existe ali uma sinalização do atual governo de Minas de muita crítica aos travamentos jurídicos em relação ao início dessa construção, né? A gente sabe que a discussão do traçado foi muito debatida, principalmente com as prefeituras de Contagem e Betim. Esse parece ser um ponto pacificado, mas ainda existe ali uma comunidade tradicional que está na justiça questionando o traçado atual, né, o que seria o traçado atual do rodoanel. Ontem o governador Matheus Simões até foi às redes sociais para poder falar sobre esse acidente, que é realmente uma imagem impressionante, né, para desafiar qualquer ceticismo, como que não teve ninguém morto nesse acidente, de tamanha dimensão, como que ficaram os carros depois. Agora, tem uma outra questão também, que é o desafio que se impõe à Prefeitura de Belo Horizonte com a municipalização do anel rodoviário, né? Aconteceu no ano passado e parece que a Prefeitura tem dificuldade, porque justamente isso envolve outras cidades que estão no entorno de Belo Horizonte. Não dá só para a Prefeitura de BH dar conta do recado, sendo que o anel rodoviário, como a Rita muito bem apontou, hoje não tem mais uma característica de rodovia. Ele tem uma característica de integração dentro das cidades da Grande BH e da própria cidade de Belo Horizonte. Para muita gente, é a única via de acesso a outras regiões da cidade. Então, ele precisa ter esse caráter. Isso foi até discutido na Câmara Municipal de Belo Horizonte em alguns projetos, né? Reduzir o recuo, transformar o anel rodoviário realmente em uma avenida da cidade de Belo Horizonte. Mas acho que é um tema que precisa ser mais debatido, inclusive no âmbito legislativo. Fica aqui o convite para os nossos vereadores começarem a discutir um pouco mais essa questão, aproveitar esse acidente que não teve nenhuma morte, mas que ele não pode passar batido só porque não teve essa tragédia. Tem que ser debatida a questão da fiscalização, colocar ali às vezes uma viatura, como o Pedro apontou, fixa para poder fazer a fiscalização dos veículos que passam por ali. E a nossa Câmara às vezes perde muito tempo com projetos que não dizem respeito à vida da cidade, né? Falam muito sobre costumes, falam muito sobre moralismo. Talvez seja um bom momento para poder falar sobre o anel rodoviário. Agora é municipalizado, também é da responsabilidade deles.
Olha só, pessoal, uma pesquisa saiu agora há pouco. Eu vou pedir até para vocês que a gente tenha um poder de síntese, porque tem outro tema muito importante para a gente debater ainda no programa de hoje, mas é importante falar de uma pesquisa que saiu agora há pouco, da Quest, que mostra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro empatados dentro da margem de erro numa eventual disputa de segundo turno nas eleições de outubro. No entanto, o petista agora aparece numericamente à frente do filho do ex-presidente Bolsonaro. Lula subiu de 40 para 42, Flávio caiu de 42 para 41. No primeiro turno, Lula mantém a liderança. Ele subiu de 37 para 39, já Flávio oscilou de 32 para 33. Depois aparecem Ronaldo Caiado e Zema com 4% cada um. Os indecisos são 5%. Branco, nulo ou não vai votar somam 10%. Mais uma vez, os dados são da pesquisa Quest, divulgada agora pela manhã, e mostram uma movimentação na passagem de abril para maio. Pesquisa Quest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Começa com você, Pedro.
Pois é, vou ser breve também nesse comentário, porque casa com outro comentário que a gente vai fazer. O presidente Lula está revertendo uma tendência de queda que já estava sendo observada desde janeiro. Está certo que está dentro da margem de erro ainda, né? Mas ele passa de 40 para 42%. E aí começa a retomar um pouco o jogo, já que o Flávio Bolsonaro estava em alguns pontos ali pela margem de erro, inclusive até aparecendo à frente do presidente Lula. Isso tem a ver com uma série de bondades que o presidente tem lançado aí nas últimas semanas, né, nos últimos meses, e já pode ser observado tanto na intenção de voto quanto na avaliação do governo também, que teve essa tendência de reversão de queda, mas isso aí é coisa para a gente observar nas próximas pesquisas. E também impressionante, a gente está falando aqui de Lula e Flávio Bolsonaro, mas impressionante também como é que a candidatura de Ronaldo Caiado, Zema ou até qualquer outra terceira via aí não decola, dificilmente passa dos 5%. É isso.
É. E aí, Bernardo, como é, o que você lê aí nessa pesquisa?
Essa pesquisa tem alguns pontos interessantes, viu, Júnior? Queria ir nessa linha do Pedro também, porque teve a reprovação do Lula caiu e a aprovação subiu além da margem de erro. Então, esse recorte dá para a gente poder perceber também um pouquinho da melhora na imagem do atual presidente. Agora, outras análises feitas a partir de perguntas paralelas que são dessa pesquisa, além da questão eleitoral, e eu trago aqui uma observação até que o nosso colega Marcelo da Fonseca, que participa aqui do Conversa de Redação, também faz, que é a questão do Trump. 70% dos brasileiros disseram à Quest que souberam do encontro de Lula com Trump. Essa pesquisa foi feita ali no momento do encontro, né, entre o dia 8 e o dia 11 de maio. 43% acham que ele saiu mais forte, só 26% acham que Lula saiu mais fraco e 60% acham que esse encontro foi bom para o Brasil. É curioso como o efeito Trump, que é lá atrás, quando houve o tarifaço, né, e o Eduardo Bolsonaro acabou sendo um bom cabo eleitoral para a imagem do Lula, ele continua sendo positivo para o presidente do Brasil, apesar de ser meio contraintuitivo, né? Trump sempre foi muito ligado ao bolsonarismo, muito ligado a uma direita que rejeita a imagem de Lula, mas em dois momentos diferentes em pesquisas eleitorais, a imagem do Lula parece melhorar por conta dessa aproximação com o presidente dos Estados Unidos. Agora, só para finalizar, Júnior, eu queria fazer um comentário assim que eu acho interessante, que a maior parte dos brasileiros disse nessa pesquisa Quest também que nem ficou sabendo da rejeição do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. A indicação do Lula, que foi barrada numa votação histórica no Senado, não acontecia há mais de 130 anos, foi uma derrota política enorme, gigantesca para o governo brasileiro, que a gente não vê refletido nas pesquisas eleitorais. É interessante como às vezes a gente comenta esses assuntos aqui, né? Percebe as coisas como se fossem da maior importância, mas nem sempre esses assuntos têm capilaridade dentro do eleitorado.
Ô Rita, vamos lá, essa disputa de Flávio e Lula cabeça a cabeça, né? Uma hora um pouco à frente, outro um pouco à frente em outro momento, tem toda essa questão da aprovação, como é que você está lendo essas pesquisas até agora?
Olha, Júnior, eu acrescentaria, eu gostei muito da análise do Bernardo, que eu acho que o Lula, ele é um excelente estadista, ele é muito bom em vender o Brasil lá fora. Ele não consegue vender o Brasil aqui dentro, mas quando ele vai para fora, ele faz brotar esse sentimento de democracia, soberania. Então, o Trump é um excelente garoto propaganda pro Lula. Então, eu reforço esse ponto. E mais, houve uma certa estabilidade no preço dos combustíveis. Então, a gasolina, apesar dela ter subido, ter sido o item que mais contribuiu com a inflação de abril, individualmente, com a alta de 1,86, só que essa alta é ridícula, porque você vê nos Estados Unidos, o preço do combustível subiu 50%. Então, essa estabilidade, né, no preço dos combustíveis, que é artificial, e por isso mesmo a inflação que foi divulgada ontem, em abril, é menor do que a de março, 0,67 contra 0,88, mas eu acho que isso aí também traz efeito, né? A bomba parar, né, de subir o preço do combustível. Então, acho que são esses dois pontos. Essa manipulação dos preços, né? Segurando os preços aí mas a presidenta Petrobras disse ontem que já vai ter aumento de combustível, mas é isso. Gasolina e Trump.
Ô William Travasso, pra gente arrematar isso.
É, rapidinho, Júnior, para mim é um empate técnico, né? Não vejo nada de mudança significativa. Quando eu olho para os números, o que me chama a atenção é o seguinte: o público, o maior público dessa pesquisa, de 35 a 59 anos, 46%. Público feminino, 53% contra 47% no masculino. E aí você vai ver que como é que se informa sobre política? Você vai observar que você tem ali a rede social crescendo, ou melhor, permanecendo, e a TV. Essa pessoa recebe muita informação pela rede social. E essa desaprovação, você vê que ela vem mudando muito em função da informação que ela está recebendo por esses veículos, pela TV e pela rede social. E tem um detalhe que me chama a atenção, que foi o que chamou o Bernardo, sobre, você sabia, né, sobre o Senado rejeitando Jorge Messias? Não, 61%. Essa preocupação maior está relacionada ao quê? a violência, muito mais para bolsonaristas do que para a turma da esquerda. Esse público feminino, você vai ver que ele começa a enxergar notícias mais positivas e menos negativas do governo Lula, o que dá a entender que é o governo fazendo o seu trabalho de casa, junto com os marqueteiros, divulgando através das redes sociais e tudo, todo o trabalho, mas com foco nesse público, que hoje, no recorte, é o público feminino que aparece com destaque nessa pesquisa.
Só um ponto, Júnior, para aproveitar o comentário do William, tem um ponto, uma outra estratificação interessante dessa pesquisa que fala dos evangélicos, né, William? Que
também.
Nesse aspecto, o Lula está quase 40 pontos atrás do Flávio. Então, é um público que o presidente vai ter que remar muito aí para poder conseguir diminuir essa rejeição.
E olha, que esperava, só fazer um breve comentário também, e que esperava aumentar aí a sua popularidade justamente com a aprovação do Messias. Não teve tanta importância, assim, a pessoa não ficou sabendo que não foi aprovado, mas se fosse aprovado, o governo ia querer fazer muita campanha em cima disso.
Só para reforçar meu ponto, antes, né, na pesquisa anterior, 50% achavam que a economia havia piorado nos últimos 12 meses. Nessa pesquisa, 46%.
Ainda bem que a gente fez rapidinho, como eu pedi, né?
Mas vamos lá. O governo federal acaba com a chamada taxa das blusinhas, que ele criou em 2024. O imposto de 20% era cobrado sobre compras internacionais de até $50. A medida derruba a taxa adicional, já está valendo e deve reduzir o preço de produtos vendidos em sites chineses, como Shein, Shopee, AliExpress e por aí vai, né? Na prática, fiz uma conta rápida ali, Rita, um mesmo produto que custa hoje, por exemplo, R$350 cai para 290, né? Enfim, isso acaba beneficiando os consumidores, mas tem uma questão aqui da indústria brasileira que acaba sendo prejudicada, não?
É um negócio eleitoral e foi um negócio da China, né? E de tabela aí o presidente pode ter favorecido um pouco os Correios, que estão ruim das pernas. Então, os Correios, eles dizem que sofreram muito com a diminuição dessas compras por plataforma. Então, eu acho que foi um negócio da China para a eleição, para ganhar a eleição, porque antes ele justificava que tinha que cobrar pelo bem da indústria nacional e para, é claro, colocar mais 5 bilhões nos cofres públicos. Agora, a eleição faz com que tudo possa ser revertido em nome de um voto. Foi um negócio da China.
Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve William Travassos, Pedro Nascimento, Rita Mundim e Bernardo Bestilac. Agora o Assirantão, mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no Itatiaia. Gente, ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo, boa quarta.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Rede Itaçate, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Itatiaia, programa Assirantão. Itatiaia, a rádio de Minas.
Pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de quarta-feira, hoje, dia 13 de maio do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou, dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Hoje eu quero mandar um abraço para todas as Fátimas, ou todas as Marias de Fátimas, né, que estão aí curtindo o nosso programa, porque hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, né? É isso aí. É dia de Santa Júlia Biliarte, dia de Santa Glicéria, dia da Fraternidade Brasileira, também dia da abolição da escravatura no Brasil, dia do automóvel, dia da estrada de rodagem, dia da zootecnista, e a data marca também a inauguração da TV Bandeirantes em São Paulo, em 1967. Pois é, fica aí a nossa homenagem, né? A todos esses que são lembrados nessa abertura do programa. Nós estamos aqui tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet, gostoso, cheiroso, uma delícia. Também tem um cafezinho que você leva para casa, né? Muito cheiroso. Também você toma o cafezinho, come biscoitos Barbieri e aquele pão de queijo crocante gostoso que eu chamo de o melhor pão de queijo do mundo. Conosco também nesta manhã, Mercantil, o banco dos 50 mais. Ei, abra sua conta em meumercantil.com.br. Unimed BH, o cuidado começa no app. Saudade, se tem saudade na mesa, você tem história para contar, tudo que é bom da saudade. Camponesa, sabor se cria junto. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta quarta-feira, para você e para todos nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia produtivo, abençoado, cheio de saúde, paz e bom ânimo, que o anjo do livramento venha nos visitar, que estejamos livres de toda maldade, de toda inveja e que tenha um belo dia aí, abençoado, produtivo, tá certo?
É isso aí. Patrícia,
você disse hoje... Que hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima.
Dia de Nossa Senhora de Fátima.
Um abraço, né, para todas as Nossas Senhoras de Fátima.
Todas as Marias de Fátima, né?
Minha mãe,
Maria,
inclusive.
Sua mãe é Maria de Fátima?
Maria de Fátima. Faz aniversário 27 de maio, nasceu
um abraço,
né,
para ela. Hoje é aniversário da cidade de Cristina, lá no sul de Minas. Uma cidade linda, maravilhosa. É, um abraço para o pessoal lá de Cristina. 176 anos de emancipação política e administrativa. 9:03 na Itatiaia, daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz sepé, branquinho, soltinho, rende na panela com beleza. Você encontra arroz sepé lá no supermercado Poupe, ali na Rua Gurutuba, esquina com Serra Negra, na Nova Esperança também. Você encontra arroz sepé em todas as lojas do EPA, uma maravilha. Patrícia, quais são as novidades desta quarta-feira, dia 13 de maio?
Muitas novidades por aqui, meu amigo. Hoje, no Itatiaia Saúde, nós vamos receber a médica, ela que é oftalmologista, doutora Nicole Ciotto. Vai falar sobre lágrimas excessivas. Sabe aquela coisa, sem querer, você tá chorando?
Uhum.
Então, você pode estar aí com obstrução das suas vias lacrimais. E o que fazer, como fazer? Muitas informações aqui sobre saúde com a doutora Nicole, daqui a pouquinho, no Itatiaia Saúde.
Pois é, Patrícia, nós falamos aqui do dia 13 de maio, né? Fiquei me lembrando aqui, fui lá na minha infância, né? Minha infância querida, lá na Nova Esperança, onde eu nasci. E a minha amiga, que mora hoje lá em Ribeirão das Neves, a Sandra, a Sandra dos Santos, a Sandra Pereira dos Santos, ou a Sandra do Pio, a Sandra Cladiomira, né? A gente brincava de, num dia como de hoje, né? Com aquelas florzinhas amarelas de campo, né? A gente fazia procissão de Nossa Senhora de Fátima, cantando aquela música, dia 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria, ave, ave, ave Maria. Não me esqueço disso, né? A gente era menino brincando, inclusive de procissão de Nossa Senhora de Fátima.
Que memória afetiva maravilhosa, hein, assim.
Um abraço pra Sandra, sempre falo com ela.
Eu já estive no, aí ó, a música.
Aí. A gente cantava isso.
Essa música. Pela Delis é fera, hein? Na hora.
A Virgem Maria. Ave.
É muito linda essa música.
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Pois é, e eu acho que toda a emoção dos brasileiros que vão a Portugal é visitar Fátima, né?
Olha, eu já tive essa oportunidade, é uma bênção, né, Cirantão? Fui com a Ana Cristina Novato, um abraço pra ela.
Umas duas vezes.
Quantas bênçãos já recebemos. Então hoje é dia de milagre, minha gente, não é mesmo?
Patrícia, quais são as novidades de hoje?
No Fala Comigo, Acirantão, vamos receber o presidente do Instituto de Defesa dos Mutuários do Brasil, Silvio Saldanha. Sabe que ele vai responder muitas dúvidas que estão chegando na nossa central jurídica a respeito da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que condomínios podem proibir aí a locação por Airbnb, né? Então você imagina só como que está essa situação. Agora aquele prédio, aquele condomínio que não quiser mais, né? Que tem aí a locação por um grupo, às vezes, de turistas, estudantes e tudo, pode decidir na convenção que não quer mais. Como é que tá isso? É. Tá bombando aqui.
Deve ser difícil isso aí no Rio de Janeiro, porque normalmente todos os apartamentos que são de pessoas que não moram no Rio de Janeiro, mas que alugam os apartamentos para temporadas e etc, é a coisa que mais tem no Rio de Janeiro.
É, e hoje o aplicativo é universal, né? Assim, é, então, assim, Belo Horizonte também recebe muitos turistas, as cidades históricas também, né?
É verdade. Patrícia, é isso aí. Então, 9:07, hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri, Patrícia.
Que delícia! Biscoito, só se for Barbieri, polvilho, rosquinha, sequilho, salgadinhos, ai que delícia, experimente vocês também. E o Acirantão, ele gosta de qual biscoitinho Barbieri?
Eu gosto do biscoitinho de polvilho, aquele que faz croque, Patrícia.
Polvilho é Barbieri, faz o croque, Acirantão.
É o croque.
É o croque mais famoso e mais gostoso do Brasil. Biscoito, só se for Barbieri.
Lembrar que nós vamos comendo biscoito Barbieri, fazendo croque aí pela estrada fora, agora no próximo domingo, quando a gente sair aqui de Belo Horizonte para o passeio a São Lourenço.
Ah, o croque direto.
Ainda tem vaga, hein?
Tem vaga.
Tem vaga, hein?
Vamos
se quiser,
chamar o pessoal.
Pois é, se quiser ir conosco, 3273-2429, ligue agora, tá legal? É isso aí.
3273-2429.
É só ligar e falar, ó, eu quero ir com vocês, é isso aí. 98 na Itatiaia, daqui a pouco eu vou ler uma mensagem do livro do meu querido amigo, irmão, o Dom Edmar José da Silva, que vai comemorar 25 anos de sacerdócio no próximo dia 16. Recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Daqui a pouquinho. Mas antes eu quero dizer, alô Barreiro!
Alô Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, e também na Rua Barão de Coromandel, 155, onde você vai encontrar o melhor em ótica para você. E a partir, não só também lá, mas também na Rua Barão de Itaboraí, número 42, ao lado da clínica. E a partir das 10, nos shoppings, né? No Via Shopping do Barreiro, no Big Shopping de Contagem e no Itaú Power Shopping. Daqui um dia, em outro shopping, se Deus quiser. Daqui uns dias. 9:09, daqui a pouco a gente volta.
Feijão, feijão galante.
Feijão Galante, conquistando paladares.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido, fazer parte da sua economia.
Pernil suíno, peça, pedaço, 15,98 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango congelado, 7,90 o quilo. Filezinho de peito, seara, 1 quilo, 17,80. Café caboclo, 500 gramas, 19,98. Skol Pilsen, 473 ml, 3,98. Detergente em pó, Omo, 2 quilos e 225,80.
Supermercados BH, faz parte de você.
Pela colaboração.
O futuro se constrói com conhecimento e inovação. Venha para o Innovation Day da Semana S, um encontro para quem quer impulsionar resultados e ativar novas ideias. Networking, inovação, palestras exclusivas e muito mais. Dia 15 de maio no Sesc Paládio. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta agora o seu lugar no site semanasfecomercio.mg.com.br/innovation. Uma realização do sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais.
Você sabia que em Minas Gerais as casas têm salas pequenas e cozinhas enormes? E é na cozinha que as pessoas se reúnem para prosear, tomar um bom café acompanhado das mais variadas quitandas. E o que é quitanda? Vem pra Romaria em Congonhas, nos dias 17 e 18 de maio, que eu te explico. Festival da Quitanda de Congonhas, onde a gente se encontra para ouvir boa música e para saborear as deliciosas quitandas das Minas Gerais. Realização: Prefeitura de Congonhas.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
9:12 na Itatiaia.
Vamos à central de trânsito?
Vamos à central de trânsito, a informação agora com a Isabela Gouveia. Isabela, bom dia.
Trânsito agora, central de trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Acir, bom dia pra você também, bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabela.
E bom dia pra quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Acir, tem destaque da rodovia 356, um acidente envolvendo carro e moto, bloqueia parcialmente a pista sentido centro de Belo Horizonte, na passagem pelo bairro Olhos d'Água, segundo a Polícia Militar. Tem pelo menos uma pessoa ferida e motorista já enfrenta congestionamento desde a saída da BR-040 pra quem vem de Nova Lima em direção ao centro da capital. Acir, percebo também aqui pelas câmeras da BH Trans, movimentação intensa nos dois sentidos do anel rodoviário, na chegada à Praça São Vicente, onde tem estreitamento de pista. Não há ocorrências, mas o motorista enfrenta lentidão nos dois sentidos. As pistas marginais são rotas alternativas para ganhar tempo. Volto com você aí no estúdio, Acir.
Ok, vamos agora ouvir a mensagem de hoje do livro do meu querido amigo e irmão, Dom Edmar José da Silva, Provocações Existenciais. Aqui na página 84. Há uma beleza por trás da compreensão e aceitação da própria precariedade e fragilidade humanas. É a beleza de se ter consciência adequada e sadia de quem realmente somos. Não somos super-heróis, apesar de sermos capazes de gestos heróicos em determinadas circunstâncias da vida. A consciência cada vez mais adequada da nossa condição frágil e precária é altamente libertadora. Nos liberta de sentimentos de arrogância gerados por uma visão inadequada de nós mesmos e nos liberta de frustrações e desilusões frente às expectativas exageradas com relação a nós mesmos e aos outros. Uma adequada percepção de nós mesmos nos devolve a saúde psíquica e espiritual. É uma riqueza existencial poder sentir-se precário, apesar de gerar um certo incômodo. Isso torna a vida mais suave, mais leve e mais aberta às possibilidades propriamente humanas.
Que mensagem linda, um belo convite para nós, né? Uhum. Que possamos nos recolher a nossa insignificância.
É isso aí. E vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje, desse dia 13 de maio. Mandar um abraço para Elisete Fátima Silva, do Jardim Industrial. A Maria das Graças da Sagrada Família, José Henrique do Eldorado. José Carlos Pereira, do Bairro da Glória. A Célia Brás Cruz, da Nova Vista. O Niltinho Tristão, recebendo o nosso abraço. O Paulo, do Bairro Copacabana. Iraci Otoni, oi Iraci, saúde pra você. Fernanda de Fátima lá em Brumadinho. Também, abraço dos pais, Márcio e Geni, né? É, também o Durval Moreira do Praça 12, Júnior Xavier do Guarani, Maria da Conceição Silva da Nova Sintra, Isabel Fátima do Queixara, o Sérgio lá em Farofa, em Garapé, receberam o nosso abraço. Também a dona Carolina Palhares do Santo Antônio, Vitalino Nogueira da Floresta, Marina de Souza do Centro, é o Lucas Fortes da Cidade Nova, Maria Aparecida Silva de Oliveira lá de Venda Nova, receberam o nosso abraço. A Elzira do Instituto Agronômico, a Fátima Bahia lá do Alipo de Melo, também o Wagner Ávila, foi deputado estadual, mora lá na cidade de São João del Rei, um abraço para ele. o Coronel Josimar Trante também, João Gonçalves da Sagrada Família, a Valéria do Palmital, Dona Marina Guimarães Mascarenhas Reis, também, a Renata Guimarães Papatela, né, Renata? Saúde, a Flávia Rezende no Renascença, Maria Auxiliadora da Silva do Bairro Universitário, José Celso, lá do Padre Eustáquio, também o Carlos Henrique Carvalho, lá do Novo Progresso, a Noêmia recebendo nosso abraço, Marleia Aparecida Silva, lá em Piuí, também, a Maria Flor de Maio, lá de Santa Amélia, Dona Aziza Ribeiro do Vale de Jatobá, José Militão Costa recebendo nosso abraço.
Um abraço pra ele.
Saúde. Thalita lá em Brumadinho. O Simbal, nosso companheiro, tá lá em Ouro Preto. Um abraço pra ele. José Heleno de Souza, Júnior Damasceno Rosito de Cavalcante, de Carvalho, a turma do Pitangui. O Benevides Neto, também a Sônia Rodrigues, aqui do administrativo da Itatiaia.
Um abraço pra ela.
Recebendo nosso abraço.
Olha assim, vou mandar pro meu tio querido, Ronildo Coelho de Souza. Feliz aniversário, te amo muito, tio.
Beleza. Pois é, pra toda essa turma, quem está chegando aqui na Itatiaia nesta manhã é a Lauana Prado. Lauana Prado cantando aqui, Canarinho Prisioneiro do Ramoncito Gomes. É isso aí. 9:19 na Itatiaia. Olha aqui, meu amigo, como anda a sua vida sexual?
Está devagar.
As coisas não estão acontecendo?
Preocupado. Ai, 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 jururu.
Tá assim. Na hora do Forte Erete. Vai ligando pra lá, 3401-6800. O Forte Erete é natural, voltado para a disposição sexual do homem. Faz efeito por até 3 dias quando você toma uma cápsula. O trem funciona. Diabéticos e hipertensos também podem tomar sem restrições. É só ligar. 3401-6800. Você recebe na sua casa ou no seu local de trabalho. 3401-6800, é só ligar, Patrícia.
Atenção você que sonha em fazer o implante dentário. Implante dentário, minha gente, é na Implantar. Ah, Patrícia, mas é muito caro, eu não consigo. Na Implantar você pode, sabe por quê? A Implantar confia em você, ouvinte Itatiaia. Lá você começa fazendo o tratamento, vai pagar uma pequena entrada e dividir todo o restante em até 20 vezes no boleto. Eu disse 20 vezes no boleto. Então, gente, ligue agora mesmo para Implantar. Tem loja e unidades em toda BH, Betim, Contagem, Sete Lagoas. Ligue agora mesmo para lá. Agende já o seu horário. 3195-9000. 3195-9000. 3195-9000.
Você aí, olha. Você já conhece o plano Renascer Total? Renascer Total é um plano do Parque Renascer, né? O cemitério parque mais importante da região metropolitana. onde você vai encontrar o primeiro crematório de Minas. Antigamente, antes do Parque Renascer, você, para queimar um corpo de Minas Gerais, você tinha que ir a São Paulo, né? Depois do Parque Renascer, tudo isso mudou, né? Lá tem o primeiro crematório de Minas. E por isso que o Parque Renascer oferece para você o Renascer Total, é um plano funerário com todo o serviço funerário e mais ainda cremação ou sepultamento simples. Tá legal? Agora você tem que ligar. 3972-4063. 3972-4063. E você ainda faz parte de um clube de benefícios com a rede ampla de parceiros que lhe oferecem descontos especiais em clínicas, laboratórios e muito mais. Mas tem que ligar. 3972-4063. 921 na Itatiaia. Hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri. Patrícia.
Hora também de chamar o nosso repórter Fabiano Frade. Ele que traz informações sobre lideranças nacionais e internacionais que se reúnem para falar do milho, o grão mais promissor do agro brasileiro.
Fabiano Frade.
Acirantão, Patrícia Joe. Bom dia, gente.
Bom dia
para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Hoje eu tô aqui em Brasília, na capital federal, onde dentro de instantes vai começar o 4º Congresso Abramilho, que discute o grão que vive um momento muito especial, que é o etanol de milho, a tecnologia. E neste evento vai participar o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Agricultura, tem embaixador da China também por aqui, e uma discussão também importante para além do milho. Como é que fica essa questão da carne com a Europa? Um questionamento que a gente também deve fazer aqui numa coletiva de imprensa ao ministro da Agricultura, já que a União Europeia retirou o Brasil da lista de carnes a chegarem no continente. Esse evento aqui da Abramilho, o grão que revoluciona o mundo, tende a trazer aí tecnologias também, inovação, e a gente está de olho aqui acompanhando tudo. Fabiano Frade, Itatiaia Agro.
Ok, Fabiano. E vamos falar de coisa boa?
Vamos.
Quando o outono chega, o ventinho gelado começa a bater, a vontade de reunir a galera só aumenta, não é mesmo? E para aproveitar esse clima de aconchego, não pode faltar aquele almoço caprichado ou um churrasco com saudade. Partiu para preparar uma receita especial, só vale se for para compartilhar com muita gente, né? E afinal, o que faz tudo ficar melhor é o sabor. E tudo que é bom, dá saudade. 9h23 na Itatiaia. Hora do café Riachuelo dos biscoitinhos Barbieri.
Você lembra daquele cheirinho de feira? Tudo fresquinho, cheiroso, com cor de saúde? Pois é, no Bem Hortifruti tem isso todo dia. Um lugar acolhedor, com atendimento especial e produtos que a gente vê que foram escolhidos com carinho. Bem Hortifruti. Qualidade que te faz bem.
Da padaria aos produtos do dia a dia, no EPA tem tudo o que a sua família precisa.
Linguiça para churrasco Perdigão quilo 15,80. Cerveja Brahma 473 ml multipack com 12 47,76. Ofertas válidas até 13 de maio.
Fazer compras no EPA é garantia de economia. Vem pro EPA.
Você sabe o que faz bem para você? Cuidar da sua saúde. E no Sesc em Minas, esse cuidado é completo e para toda a família. Tudo é pensado para cuidar de você em todas as fases da vida. São serviços de saúde com qualidade, preços acessíveis, descontos para quem trabalha no comércio e ótimo atendimento. Quer saber mais? Acesse sescmg.com.br/saúde e confira. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Itatiaia, programa Acirantão.
Um abraço pro Hotsen, tá lá em Pará de Minas, né? Nos assistindo também pelo YouTube, recebendo o nosso abraço, o desejo de paz e alegria. Olha aqui, olha que situação, você não tá se sentindo bem. Bate aquela dúvida, agenda uma consulta, será que preciso ir ao pronto atendimento?
Nem sempre.
É, eu tenho uma dica, para você. Se você é cliente Unimed BH, é só acessar o chat onde ir no app e você recebe orientação de qual é o melhor atendimento para o seu caso. No app também dá para agendar uma consulta online 24 horas ou fazer um agendamento online para uma consulta presencial. Tudo simples, direto no celular, se não é urgência nem emergência. Agora você já sabe, cuidado começa no app da Unimed BH. Quem tem Unimed tem tudo, não é isso, Patrícia?
Quem tem Unimed tem tudo. Agora são 9:27, hora do Itatiaia Saúde.
Itatiaia Saúde, oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Lágrimas excessivas, nem sempre é com você chorando, não é mesmo? Você pode estar aí com uma obstrução das vias lacrimais. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a médica, ela que é oftalmologista, a doutora Nicole Ciotto. Oi, doutora, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, Cir. Uma honra poder estar aqui conversando com vocês.
A honra é toda nossa, alegria nossa. Doutora Nicole, quando que o excesso de lágrimas, ele deixa de ser algo normal e passa a indicar aí um possível problema nas vias lacrimais?
Sim, a gente precisa entender que a lágrima, ela é fundamental para a proteção dos nossos olhos. Então, a gente precisa da lágrima. A questão é quando ela está em excesso. Ela começa a prejudicar a qualidade de vida da pessoa, começa a incomodar tanto a pele da própria pessoa, de tanto que fica escoando, atrapalha para enxergar, atrapalha para dirigir. E também, um ponto muito importante que a gente tem que tomar cuidado é quando está associado à secreção, a dor, principalmente aqui na região bem próxima ao nariz, que a gente tem que pensar que tem aí alguma obstrução.
É impressionante, né, doutora? Principalmente para nós mulheres que usamos maquiagem, muitas vezes parece uma alergia, né? E um olho só que fica escorrendo. O que, que é isso?
Isso a gente precisa definir muito bem também, porque nem todo lacrimejamento é por causa de uma obstrução da via lacrimal. Então a gente tem que entender qual que é a causa do lacrimejamento. A gente define basicamente por duas vias. Ou é o excesso de produção da lágrima, que aí pode ter várias causas, como alergia, como você mesmo falou. Uma outra causa que a gente até acha um pouco contrassenso, que é o olho seco. Como assim, o meu olho tá seco e eu tô lacrimejando muito? Sim, o olho fica seco. E aí, por mecanismo mesmo de compensação, a nossa glândula lacrimal recebe uma informação do cérebro e ela precisa começar a produzir uma quantidade maior de lágrimas. E aí a gente lacrimeja. Então, tem essa causa, né, pelo excesso de produção e também a causa devido à obstrução. Então, são mecanismos diferentes. Uma a gente produz mais e a outra não tem como escoar. Que a lágrima, ela tem um trajeto natural, ela é produzida ali na glândula lacrimal, que fica bem aqui, no rebordo do osso nosso lateral, ela vem drenando até o nosso ponto lacrimal e vai pro nariz, pelas vias de drenagem, sabe? Uhum. Quando tem algum impeditivo ali no caminho, é como se fosse, um exemplo, uma pia que tá com uma obstrução ali,
entupida,
aí ela vai vazar.
Uhum. Né? Eu tenho excesso de lágrimas, e interessante que há pouco tempo eu usava um
colírio.
Não, usava um sabão para lavar o cabelo, né? Um shampoo. E um dia esse shampoo, a espuma entrou nos meus olhos. E eu fiquei com excesso de lágrima por causa do shampoo. Com irritação. E aí comecei a enxergar mal, porque era tanta lágrima que embaçava meus olhos.
Sim.
É uma coisa interessante, né?
Uhum.
Eu passei de usar, deixei de usar esse shampoo, porque não, ele entrou um pouquinho nos meus olhos e foi o olho ficou ardendo o tempo todo, e muitas lágrimas e tal. E aí você enxerga mal.
É uma coisa impressionante, né? Ou excesso também. Excesso. Então a lágrima, ela é fundamental, mas na quantidade e na qualidade correta, né?
Verdade.
Olha, direto de Pedro Leopoldo, a ouvinte internauta Bianca, ela quer saber: o excesso de lágrima, doutora Nicole, pode ser alergia, infecção ou algum problema aí no canal lacrimal?
Pode ser. Todas essas opções pode ser. Então, por isso que é fundamental a consulta oftalmológica para a gente definir qual que é a causa desse lacrimejamento. Pode ser por alergia, pode ser por excesso de lágrima decorrente a um olho seco. Agora a gente vai começar o inverno. O inverno a gente percebe no consultório um aumento da queixa mesmo de olho seco e por mecanismo reflexo a gente vai lacrimejar mais para compensar esse olho ressecado e também a obstrução mesmo.
E as pessoas que choram à toa? O chorar dá uma produção de lágrima, não?
Eu choro, que eu choro de alegria, de saudade, de tristeza, ou eu que choro.
Esse chorar dá um excesso de lágrima.
Sim, mas aí tem que ver a qualidade dessa lágrima. Se a qualidade dessa lágrima tá tudo bem, não tem importância.
O Jorge é nosso ouvinte, mora no Barreiro. Um abraço pro Jorge. E ele pergunta: existe algum teste, exame para verificar esse entupimento?
Sim, no consultório a gente faz diversos testes, testes simples e até testes mais complexos para a gente definir o que que está acontecendo ali. Então a gente, primeiramente, na conversa com o paciente, vai entender para já definir o caminho. Está mais para obstrução, está mais para um excesso de lágrima mesmo, por aumento da produção. E a gente consegue, através de testes, como teste de Milder, a gente vai ver ali se tem um aumento do menisco do filme lacrimal, ou então, não, o olho tem alguma doença de base, alguma doença reumatológica associada, e também a gente pode fazer sondagem das vias lacrimais. Então, a gente pega um instrumento bem fininho e aí a gente coloca no cantinho da via lacrimal mesmo e faz sob pressão, a gente irriga a via lacrimal para tentar ver se tem obstrução. Quando a via está pérvia, a pessoa, o paciente vai referir para a gente que sentiu o gosto do soro na garganta. Quando está obstruído, o paciente não refere isso. E além disso, além desses exames de consultório, a gente também pode lançar a mão de exames de imagem. A dacriocistografia vai conseguir mostrar para a gente onde está exatamente a topografia da obstrução, tomografia computadorizada, de órbita, seios da face. Também a gente pode lançar a mão de dacriocintilografia, que são exames mais funcionais. Porque a lágrima, ela tem, né, o seu trajeto, igual eu falei, natural. Às vezes, com o envelhecimento, a nossa pálpebra, ela fica com uma posição alterada. Então, a dinâmica do piscar influencia para esse caminho ser percorrido. Às vezes, com o envelhecimento, o nosso ponto lacrimal, ele ectropia, ele fica um pouco virado para fora. E aí, a lágrima não entra no canalzinho que deveria. Então, a consulta oftalmológica vai definir aí, é um passo muito importante para a gente saber o que está acontecendo.
E quando essa lágrima parece que ela se transforma numa remelazinha branca que produz muita coisa.
Isso, a gente tem que ouvir, perceber se isso não está associado a alguma infecção. Porque a lágrima, ela não é para ter secreção junto, né? Então pode estar associada a alguma
secreção
infecção
branca, né?
É, alguma infecção de saco lacrimal. E aí é um caso até mais dramático, que já a gente chama de dacriocistite. Que já é ali uma infecção do saco lacrimal. E pode, inclusive, fistular para a parte de fora da pele. E aí o paciente vai ter um inchaço na região aqui da topografia, perto do nariz. E isso a gente tem que tratar com antibióticos.
A Maria Paula, nossa ouvinte lá em Jaboticatubas, um abraço para ela. Ela pergunta: é normal lacrimejar e também sentir ardor ou coceira?
Não é normal. Lacrimejamento, por isso que a gente tem que fazer esse acompanhamento para saber. Nunca é normal, o olho não é para arder, o olho não é para coçar. Então pode estar associado aí com alguma alergia. Então existe tratamento que a gente pode lançar a mão de colírios lubrificantes. Eu gosto muito de colírios sem conservantes. Então é importante, devido à frequência do uso, que a gente vai precisar fazer a higiene da região dos cílios. Alguns desses pacientes têm bastante blefarite associada, então dá umas crostinhas na base dos cílios que a gente tem que fazer essa higiene e para evitar essa coceira também.
Essa higiene
alergia, né?
Diária, né?
Diária, diária. Tem hoje em dia
tem
no mercado
gente que
já
aproveita a maquiagem e fica de um dia para o outro.
Pode.
É um perigo.
É um perigo, não pode.
Uma senhora, amiga minha, que ela teve problemas nas vistas, né? Ainda foi ver, era lixo. Lixo de maquiagem.
É, e aí a gente, tem várias, né? A gente tem várias glândulas na margem palpebral, que é onde as mulheres passam a maquiagem. E quando obstrui essas glândulas, vai acumulando secreção ali. Pode gerar coceira, irritação.
Verdade. A Ludmila é lá de Caeté. Um abraço para a turma em Caeté. Ela fala o seguinte: estou com a visão embaçada, doutora, e percebo que realmente fico um olho mais lacrimejando do que o outro. E aí, o que devo fazer?
Primeira coisa, procurar um oftalmologista para a gente definir o que que é que está acontecendo. Porque pode ser sim, ainda mais que é unilateral, né? A gente pensa aí em caso de obstrução da via lacrimal.
Em quais situações as pessoas devem procurar o médico oftalmologista?
Principalmente quando esse lacrimejamento é contínuo, que incomoda a pessoa, atrapalha enxergar, e também quando está associado à secreção, à dor local, principalmente na topografia do nariz, quando tem um inchaço, um edema ali na região, uma hiperemia local, isso já é um sinal mais grave que é importante ser avaliado. Além do que, bebês também, a gente não comentou isso, mas é muito comum em crianças.